versículos lidos. A palavra é compaixão. O destaque, o assunto que queremos tratar neste momento é o assunto compaixão. E para isso nós vamos ter o seguinte tema: compaixão, uma dor que se sente por alguém. Vou repetir: compaixão, uma dor que se sente por alguém. É muito importante que a gente entenda isso. Eu não posso sentir compaixão de mim mesmo. Por quê? Porque a compaixão, ela é declarada, ela é mostrada quando eu sinto a dor que uma outra pessoa está sentindo ou um grupo de pessoas estão sentindo. Então, eu nunca sinto compaixão de mim. Mas uma outra pessoa pode ser e deve ser fruto da minha compaixão. Agora, dentro desses três textos, nós vamos observar o nosso professor, o nosso mestre, o nosso rabi, Jesus, demonstrando na prática o que é compaixão, o que é sentir a dor do outro. Na primeira passagem que nós lemos, diz assim a palavra de Jesus, da palavra de Deus. Jesus diz assim: movido de grande compaixão. Olha só o registro da primeira passagem: movido de grande compaixão. E na segunda: moveu-se de íntima compaixão, sempre fazendo referência a Jesus. E na terceira: teve compaixão. Primeiro, Jesus, movido de grande compaixão. Segundo, Jesus moveu-se de íntima compaixão. E na terceira passagem que lemos, Jesus teve compaixão. Agora, antes de entrar dentro do texto, vamos observar o seguinte: o que é compaixão na prática? Já que o próprio tema já nos dá uma direção. Compaixão, uma dor que se sente por alguém. Só o tema já nos dá uma direção. Mas vamos um pouquinho a mais, um pouco mais profundo sobre isso. Compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza causada pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Olha só. Então, compaixão não é só sentir a dor de alguém, mas também ser compelido, ser despertado, ter vontade de ajudar as pessoas. Então, compaixão, para nós sermos mais abrangentes, ela vem de um sentimento de dor pelas pessoas e também desperta a vontade de ajudar. Queridos amados, a compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar, diminuir o sofrimento do outro. Então, quem é que tem compaixão? Aquele que sente a dor do outro e é compelido, é demonstrado um desejo e, ao mesmo tempo, ele vai aliviar, ele procura aliviar o sofrimento do outro. Queridos, então nós podemos chegar à seguinte conclusão: a compaixão é um sentimento que obrigatoriamente precede a uma ação. Eu vou fazer algo, mas antes disso eu tenho compaixão. A compaixão precede a uma ação. Vamos ver se foi assim com Jesus? Primeira passagem, Marcos capítulo 1. Movido de grande compaixão. Olha só, Jesus olha para um leproso que chega até ele e diz assim: Senhor Jesus, se tu quiseres, pode me limpar. Olha só, aí Jesus, movido de grande compaixão, o que, que ele disse? Quero ser limpo. Ou seja, a compaixão precedeu uma atitude de Jesus. Ele disse, sentiu a compaixão e disse: quero ser limpo. Vamos para a segunda passagem, ver se a compaixão também precedeu a uma ação. Diz a Bíblia, Lucas capítulo 7, nós acabamos de ler, que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Esta passagem faz referência a uma viúva que nós não conhecemos o seu nome, diz viúva de Naim, ou seja, da cidade, da aldeia de Naim. Ela estava indo para enterrar o seu filho e Jesus a encontra no meio dessa situação e diz a Bíblia que Jesus moveu-se de íntima compaixão e disse para a mulher: não chores. Novamente nós observamos a compaixão precedendo a uma ação. E eu quero aqui abrir um parêntese, queridos. Nunca fale para uma pessoa não chorar se você não pode desfazer o motivo que a levou ao choro. Vou repetir, nunca fale para uma pessoa parar de chorar quando você não pode impedir a causa que lhe levou ao choro. Aqui, Jesus diz para a mulher assim: não chores, mas ao mesmo tempo ele toca no esquife, ele toca no caixão, ele fala ao menino, o menino ressuscita, o morto ressuscita, o garoto é devolvido à sua mãe. Por isso que ele disse: não chores, é porque ele podia, ele quis, ele fez, ele resolveu a causa do choro. Eu venho aqui profeticamente como porta-voz de Deus, dizendo que Deus fala para muita gente ouvinte dessa rádio maravilhosa: não chore, porque Ele pode diminuir, Ele pode, na verdade, desfazer o motivo que te levou ao choro. Louvado seja o nome de Jesus. Na terceira passagem, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Vamos ver se nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, lá em Marcos capítulo de número 6, versículo 34, se a compaixão foi precedida por uma ação, logo em seguida houve uma ação. Nessa passagem bíblica, a Bíblia diz que Jesus observou a multidão, e a multidão foi vista aos olhos do Senhor como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. O que aconteceu quando ele teve compaixão? Diz a Bíblia que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão que Jesus teve para com a multidão, impeliu o Senhor a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos observar rapidamente mais um pouquinho essas passagens. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, ou seja, o leproso, e disse-lhe: quero ser limpo. Vamos recapitular. Primeiro, movido de grande compaixão. Segundo, ele olha para a fé daquele homem que disse algo para mim, que para mim é extraordinário. Senhor, se tu quiseres, pode. É isso que nós precisamos entender. Não temos dúvidas que Deus pode tudo. E quando o leproso diz para Jesus: se o Senhor quiser, sabe o que ele está dizendo? O Senhor tem nas suas mãos o centro de todas as coisas, todo o poder. Eu sei que curar a minha lepra, me livrar dessa dificuldade, não é difícil para o Senhor pode. Eu só quero entender se o Senhor quer. Isso é entender a soberania. Muitas pessoas não são curadas porque Deus não quer curar, mas quer lhes dar coisas muito maiores, sempre para a glória de Deus. Quando ele diz quero, os anseios do leproso estavam dentro. Aliás, desculpe-me, quando Jesus diz quero, ele está dizendo: os anseios do leproso estão dentro das possibilidades que eu tenho, é só eu querer. E Jesus disse quero, porque nós lemos na palavra Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Querido, temos que entender que Jesus sempre quer o nosso bem. O que acontece muitas vezes é que o seu querer não está coadunando com o que esperávamos. Porém, posso afirmar categoricamente, o querer do Senhor sempre será o melhor para nós. Na segunda palavra, ou na segunda referência, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, por aquela viúva. E sendo assim, ele disse, não chores. Sendo assim, ele disse, pare de chorar. Queridos, a sensibilidade é uma característica marcante do caráter de Jesus. Quando Jesus tem compaixão daquela mulher, ele está dizendo para nós, eu olho para a dor das pessoas, eu olho para a dor dos meus filhos, eu olho para a sua dor, ouvinte, eu olho para a sua necessidade e não estou insensível, eu estou sentindo a sua dor, eu estou sentindo o que você está sofrendo, eu não estou alheio ao seu sofrimento. Jesus está dizendo assim, não chore. Isaías 49:15 nos dá uma lição extraordinária, que Jesus viveu isso, que Isaías profetizou. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus coloca lá em cima o maior exemplo de amor humano, que é o amor de mãe, e diz, mesmo que essa esqueça de você, eu não esquecerei de ti. Aí você pode fazer uma pergunta, pastor Ziel, Deus não se esquece de mim? Jesus não esqueceu de mim? Como é que estou me sentindo tão sozinho? Como é que estou me sentindo tão desamparado? Eu já li na Bíblia, Salmo 46, que ele é socorro bem presente. Mas não é isso que eu sinto. Eu estou me sentindo tão só, pastor. Queridos, eu estava vendo aquele filme, Deus Não Está Morto 2. Uma lição ali que eu entendi, foi tão extraordinária. Uma professora que estava sendo acusada de servir ao nosso Deus. Ela começou a sofrer perseguições. O seu pai, já com cerca de 80 anos, conversava com ela quando a professora disse assim, pai, eu me sinto tão só, eu me sinto como se estivesse abandonada por Deus, eu não sinto que Deus está cuidando de mim. O pai olhou para a filha que era professora e disse, minha filha, você melhor do que ninguém sabe que no momento da prova o professor fica em silêncio, mas ele está presente em sala de aula, aleluia. Nesta hora, você está passando pela prova, o professor Jesus está em silêncio, mas ele está no dentro da sala. Ou seja, você pode passar, ele já te ensinou, você já aprendeu na palavra, ele já te disse, você já tem, sabe o que fazer. Primeiro, espere nele. Segundo, confie nele. Terceiro, não desista, persevere. O professor está em sala de aula acreditando que te ensinou muito bem e você vai passar pela prova. No momento da prova, o professor fica em silêncio. Amados, Jesus está vendo a sua dor. Ele não está insensível ao seu sofrimento. Ele se move neste momento para te dizer, não chores, estou contigo. A outra passagem que nós lemos também, que fala de compaixão, que é tão importante quanto diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa linda. Jesus tem compaixão de uma multidão e começa a ensinar-lhes. A gente ouve o tempo todo que não devemos dar o peixe, mas sim a vara para as pessoas pescarem. E Jesus já fazia isso há muito tempo. Ele deu peixe quando foi emergencial. Agora, dentro de uma prática diária, tem que acontecer o ensinamento. Ele teve compaixão e ação de sentir aquela dor foi justamente passar a ensinar. Sabe por quê? É porque Deus sabe o que realmente nós precisamos. Ele nos conhece. Conhece por dentro e conhece por fora. Ele conhece toda a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmo 139, de 1 a 6, é uma passagem tão tremenda. E deixa eu ler para vocês. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso suportar. Por que que é? Por que que ainda que você pense, que a gente pense, que nós pensemos que Deus tem que nos dar uma resposta imediata, na hora que queremos, resolvendo o suposto problema que nós achamos que é urgente, Deus na verdade começa a ensinar. É porque nós precisamos aprender algumas lições provenientes do ensinamento da palavra de Deus. Quando a gente vai para Mateus capítulo 5, a gente começa a observar aquilo que nós chamamos, aquele título de A Pesca Maravilhosa. Ali existem lições extraordinárias sobre o ensinamento. Porque Jesus estava pregando, Jesus estava falando do reino de Deus para a multidão. Ele pede emprestado um dos barcos, é o barco de Pedro. Ele se afasta um pouco da praia para que o posicionamento ficasse mais adequado para alcançar a multidão através da fala, através da pregação. Ele vai pregando e Pedro está escutando. Pedro vai aprendendo. Ele está pregando a multidão e Pedro está lá. Pedro aprendeu uma coisa. Quando eu ouço o ensinamento de Jesus, eu obedeço. E ele diz assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, eu aprendi a lição. Através do ensinamento veio a fé. E por isso que eu estou dizendo para você, Deus tem compaixão das nossas vidas. E por isso Ele está nos ensinando o que fazer. Jesus tem compaixão de nós. Ele vai te dizer para você, quero. Ele vai te ensinar, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, sabendo que compaixão é a dor que se sente por alguém. Compaixão, Jesus tem sim compaixão de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, em Cristo Jesus sejamos abençoados. Amém, Jesus.